debate das 10.
É, estamos no ar com o nosso debate. O poder dos vices é o tema do debate de hoje. Eu estou aqui com o prefeito em exercício de Carnaíba, que é o Júnior de Mocinha, que assumiu interinamente a prefeitura desde a sexta-feira da semana. Hoje, para valer, está começando hoje, né? Pronto. E o ato de transferência do cargo foi agora há pouco na Câmara de Vereadores. Ele assumiu lá e já veio para cá para falar dessa missão, né? O prefeito Anchieta Patriota vai ficar ausente alguns dias. O Júnior vai explicar como é que vai fazer, como é que vai ser esse processo. E a posse, a transferência do cargo aconteceu há pouco na Câmara de Vereadores. E com o Alessandro Palmeira, que já exerceu a interinidade mais de uma vez. Semana passada esteve interino de fato e não de direito, porque assumiu atribuições na prefeitura, né? Não foi necessária a transferência do cargo, mas isso já chegou a acontecer, né? Durante o prefeito, por exemplo, se ausentou o Patriota, questões de saúde um período, e o Sandrinho ficou como prefeito interino. Então vamos falar sobre isso, né? Eu vou tentar fazer um exercício mental aqui para saber. Me parece que esse ciclo de vices, as coisas estão mais certinhas entre os vices e os prefeitos, porque a gente já teve muita crise. Geralmente é muito comum ver, antes do terceiro ano de governo, o vice já rompe com o prefeito, né? E eu estou vendo nesse ciclo aqui muita corresponsabilidade. Eu estou querendo achar um termo mais romântico para falar. Fidelidade também cabe, mas tem outro termo. Daqui a pouco eu lembro. Eu sei que eles estão mais, pelo menos esse ciclo de gestões, a gente está percebendo isso de forma mais eficiente, uma relação de mais compromisso entre prefeito, reciprocidade, mas tem outro nome que eu queria achar, rapaz. Amizade também. Meu Deus do céu, é outra coisa aí. Mas bom, é isso tudo que você entendeu o que eu quis falar, né? Serra Talhada há pouco, o Márcio Oliveira assumiu a prefeitura também interinamente, né? Então, um ciclo diferente aí, pelo menos em relação à história, entre prefeito e vice. Vale lembrar, por exemplo, fazendo o relato dos últimos anos, por exemplo, aqui em Afogados, não houve um racha configurado entre Lúcia e Patriota, Lúcia Moura e Patriota. Mas a relação nem se compara com a relação estabelecida hoje entre Patriota e Alessandro Palmeira. Enfim, vamos para o debate. Perguntas 3838-1213, 99658-0554, www.radiopajou.com.br. Pronto, os ouvintes são, meus ouvintes são excepcionais. O amigo lá que está em Bauru, o Nildo, está citando sintonia, que cabe também, mas a palavra que eu queria achar, quem matou na charada foi Flávia, cumplicidade. Pronto, era essa a palavra que não tava chegando, né? Sandrinho, a que se deve essa boa relação, fazendo uma análise mais regional, você é um nome que estuda e acompanha também a política da região, é fato dizer que esse ciclo de gestões entre prefeito e vice, ele está mais harmonioso do que em gestões anteriores? Eu falo em relação à região como um todo. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia ao nosso amigo Júnior de Mocinha, nosso querido vice-prefeito da cidade de Carnaíba, atual prefeito, né, nesse momento. Saudar a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Nil, na realidade é assim, né? Eu acho que a política ela vem tendo, nos últimos tempos, alguns avanços, apesar dessa crise também política que a gente acaba vivenciando aí em nosso país, na instância nacional. Mas, como você bem falou, sabe, sem sombra de dúvida, um protagonismo bem maior de vários entes partidários, no caso, administrativos, né, de gestores, e assim acaba também acontecendo com os vices. Não é falando propriamente assim de Afogados, né, meu contato com o Patriota vem antes da política, né, também, as nossas mães, né, a minha avó era muito, muito amiga também da mãe de Patriota, né, Patriota sempre foi uma pessoa muito admirada, né, pela minha família, e aí, consequentemente, essa admiração, ela também se estendia à minha pessoa, e aí eu sempre acompanhei a trajetória de Patriota, ainda muito, muito moleque, muito menino, e sem sombra de dúvida, um dos políticos, né, mais... na atualidade, mais admiráveis do estado de Pernambuco, não é, que tem expandido e que tem abrido várias portas, né, de desenvolvimento aqui para a nossa cidade do Pajeú, para a nossa cidade de Afogados, assim como também para o Pajeú. E aí, dentro da nossa trajetória política, lá atrás eu fui, cheguei a ser presidente do PCdoB na época, nós fundamos o partido aqui juntamente com Alexandre Moraes e outros nomes, né, aqui locais. E aí eu me inseri, de fato, na política partidária, né, já vim acompanhando, como você bem disse, todo esse processo político, né, claro, até porque a gente, como formador de opinião, como escritor, como professor, né, assim, agora, né, atualmente também assim, como psicólogo, então a gente tem que ter todos esses olhares, né, de desenvolvimento, também de críticas, também de estar construindo, de estar dando sugestões. Isso sempre fez parte da minha vida, você sabe muito bem disso. Uhum. E aí, essa trajetória de se inserir isso na política partidária, algumas portas, claro, foram se abrindo, não é? E aí a Frente Popular tem dado, eu acho que nesses últimos tempos, principalmente, uma demonstração, não é, de formação de novos quadros políticos, não é, de estar possibilitando, não é, essa renovação, de estar qualificando. E eu me vejo como um fruto disso, desse amadurecimento da Frente Popular e, claro, né, por que não dizer, dessa sintonia também com o prefeito Patriota, dessa confiança que o mesmo deposita em mim. Valendo dizer que a gente trabalha junto há 8 anos, né, eu fui assessor de Patriota na época que ele ainda trabalhava no Pró-Rural, né, que ele tinha esse sonho, né, de ser prefeito de Afogados da Ingazeira, e aí eu, como assessor dele, fazia articulações aqui com os conselhos, com as associações, com algumas lideranças comunitárias, tanto da zona rural como também da zona urbana. E aí essa sintonia ela foi se afinando cada vez mais, não é? A gente foi se aproximando, foi vendo que a gente tinha pontos de vista muito parecidos, né, que a gente tinha... que a gente tem esse olhar, né, desenvolvimento, olhar de gestor, e aí Patriota como uma pessoa que consegue identificar muito bem, né, que também se preocupa com essa formação de quadros, não é, que isso é um ponto muito interessante de dizer, Nil, até porque não é aquela pessoa que quer o poder para si, que quer o poder para ele, ele quer expandir, ele quer formar novas pessoas, quer tá dando essa oportunidade. E hoje, aí sim, aí fui convidado, depois de ser assessor dele, né, continuei sendo assessor na gestão passada, mas também fui secretário de Cultura e Esportes aqui do município, onde não entendo que a gente desenvolveu um bom trabalho, apesar das dificuldades que são inúmeras, né, principalmente financeiras. O país atravessa uma crise muito grande, né, nesse campo há muito tempo, e aí a gente conseguiu desenvolver tanto esse trabalho bem na Secretaria de Cultura e Esportes como também na assessoria, e a gente foi ganhando espaço, e nesse ganhar de espaço a gente chegou a estar hoje aqui, né, como vice-prefeito, diante de uma discussão muito interessante, né, uma discussão onde a gente percebeu mais uma vez, eu gosto muito de citar isso, onde a gente percebeu mais uma vez que assim a possibilidade de pessoas que estão assim no meio do povo, da população, de estar ingressando, não é, na questão política, que se faz muito importante, né, sem sombra de dúvida. E aí me tornei vice-prefeito dessa cidade, né, aqui de Afogados da Ingazeira, a cidade que a gente tanto ama. E aí, Nil, a nossa sintonia, sem sombra de dúvida, ela só tem aumentado, né, porque as nossas causas agora são inteiramente as mesmas. Os problemas a gente tem que... nós encaramos os problemas juntos. Gostaria de dizer aqui, né, o que já é de conhecimento de muitos da população, que Patriota tem me dado uma autonomia muito grande. Eu tenho coordenado reuniões de monitoramento, tenho participado de monitoramento nas secretarias, a gente tem feito atendimentos, eu hoje tenho um carro à disposição, tenho um telefone, tenho um gabinete, tenho a agenda para estar recebendo o povo lá, paralela à agenda de Patriota. Muitas vezes eu estou no meu gabinete e Patriota está no gabinete dele, e a gente está lá com a prefeitura cheia de gente, cada um fazendo o seu atendimento. Isso em diversos aspectos, né, assuntos estratégicos, não é, a busca de recursos, captação de recursos para que a gente possa fazer a nossa cidade continuar crescendo. Então, essa autonomia, ela, eu gostaria muito de dizer aqui, eu fico muito feliz por isso, por essa confiança, e aí, sem sombra de dúvida, há essa cumplicidade, né, essa palavra que você estava procurando, há essa lealdade, há cumplicidade. A gente, e muitas vezes, né, Patriota tem aberto, ele escuta muito, é um prefeito que gosta de ouvir muito, não só ouvir-se, mas também os seus secretários. Acredito, Nil, que esse modelo de gestão que Patriota implantou aqui em Afogados tem facilitado bastante demais a nossa gestão, não é? Por isso que muitas vezes assim, é um instrumento importantíssimo que ajuda. Quando o patriota sai, eu sei de tudo que está acontecendo no município, porque isso é monitorado semanalmente, não é? A gente tem reuniões lá de monitoramento com todos os secretários, não é? E eu tenho agora também, né, tenho participado das reuniões nas próprias secretarias, o que vai fazendo com que a gente se empodere mais da nossa, do nosso governo, para que a gente conheça aquele problema mais de perto e a gente possa estar dando a nossa contribuição. Então, sabe, isso, sem sombra de dúvida, tem nos dado, em vários momentos a gente se divide, a agenda de patriota ela é imensa, né, como presidente da MUP, não é, uma entidade muito importante que tem crescido bastante no estado de Pernambuco, tem tido uma visibilidade muito grande, e aí a gente tem dividido tarefas, sabe, e isso me deixa muito feliz, muito contente, principalmente pelo fato, claro, que a gente encontra várias dificuldades, e sempre que eu as encontro, eu procuro ouvir as pessoas, procuro sempre ligar para o prefeito para não tomar uma decisão precipitada, e a gente vai nesse processo de humildade, né? Aprendendo, vai perguntando, vai admitindo os erros, vai escutando as críticas, as sugestões, sabe, com muita calma, com muita transparência, e eu acho que é isso que a população quer, né? Hoje eu acho que Afogados tem plena confiança na gente, né? Sabe que nós somos dois homens honestos, né? Sabe que a gente tem uma verdadeira preocupação com o desenvolvimento da nossa cidade, e essa sintonia só vem a facilitar o andamento da máquina pública.
Ora, o Patriota tem uma agenda insana, né? Vida de prefeito não é fácil, em via de regra nunca foi, nem vai ser, porque a gente escuta as notícias, vê, conversa com secretários, e a agenda de trabalho de Patriota é realmente algo exaustivo. Você abre mão de muitas coisas para ser prefeito e ainda tem que se submeter às bordoadas normais da função. Hoje mesmo a gente estava falando mais cedo de questões ligadas à prefeitura, quer dizer, a gente sabe do esforço e tudo mais, é uma coisa que sempre vai ter uma demanda quando você lida com a coisa pública, e mesmo em municípios como Afogados, que são referência, você tem déficits em algumas áreas e precisa sempre estar lutando para zerar isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa gestão está lhe dando mais um protagonismo que a vice anterior não tinha, que o outro vice para trás não teve, que poucos vices tiveram ao longo da história. E, pelo que eu tenho conhecimento, você está tendo agenda de atendimento diário, de receber pessoas. Isso também é muito cansativo, exaustivo fisicamente, compromete a própria agenda pessoal, a gente sabe dessa doação que acaba tendo que ser feita. Em algum momento você chegou a se arrepender, disse, rapaz, onde é que eu fui me meter? Que negócio cansativo da moléstia é esse? Ou isso não passou por sua cabeça, você está se sentindo realizado plenamente? Você poderia ser um bom psicólogo, você falou que poderia ser um excepcional professor, um escritor respeitado, e você é essas coisas, mas você deixa isso um pouco de lado para assumir essa função pública. Não bateu nem um dia assim um arrependimento, naquele meio do cansaço, às vezes aquele nopró que não resolve, aquele pedido de emprego que é renitente, que é constante. Isso nunca lhe cansou?
Nil, essa pergunta ela é bastante interessante, mas eu vou dizer uma coisa a você, assim, a todos os ouvintes, né? Quem me conhece sabe, a nossa formação familiar, a nossa formação como profissional, a nossa formação como psicólogo, não é? Ela tem nos dado uma base sólida muito, muito, muito grande, né? Outra coisa que eu não posso deixar de dizer assim, essa aproximação com o patriota, esse patriota é um camarada que é uma escola, sabe? E assim, e quando você vê um gestor pensar não só na gestão, na parte burocrática da gestão, mas de pensar também com sentimento, com coração, do tamanho da doação que nosso prefeito tem para os nossos munícipes, e aí a gente também acaba, né, claro que dentro da nossa formação de sensibilidade, de ter esse olhar voltado para o outro, então isso é extremamente gratificante. Você poder estar contribuindo com o desenvolvimento da cidade que você nasceu. Você está podendo ajudar as pessoas dentro daquele seu campo de visão, dentro, claro, da sua possibilidade. Claro que a gente tem, muitas vezes, né, algumas decepções. E isso acontece em todas as áreas. Claro. Não é só na área política. A área política, eu acho que ela tem uma demanda maior. Ela tem uma demanda que ela é enorme, não é? Uma coisa que ela é muito batida atualmente, né? A gente não tem como fugir dessas crises todas, e isso tem dificuldade, claro, a geração de emprego e renda, que é o nosso principal gargalo. Os atendimentos que nós fazemos na prefeitura, praticamente 90% é isso, não é? Aquela busca por emprego, é a busca para ter a condição de colocar o alimento dentro de casa, de dar educação para os seus filhos, o que é uma coisa que é natural. Eu costumo dizer, tem pessoas que chegam lá que vai duas, três, quatro vezes, e ela costuma dizer que, desculpa aí, Sandrinho, porque já estou te chateando e tal, e eu digo que não, que essa ali é a nossa função. Essa ali é para que a gente se colocou, nós nos colocamos nessa situação, então a gente tem que estar lá para atender bem, para receber a população, pode ser uma, duas, três, quatro vezes, a gente sempre vai estar explicando com muita verdade, com muita transparência. A gente, inclusive, quando a gente torna a receber assim, as pessoas inúmeras vezes, ela também vai percebendo, porque ela volta lá e ela vê o número de pessoas que tem, né, que ela busca. Né? Eu costumo até dizer assim, Patriota foi prefeito de 2013 até 2016, e naquele primeiro momento os espaços eles foram completados. Patriota voltou e a gente tem uma gratidão muito grande para essas pessoas que contribuíram com a nossa gestão, até porque nós obtivemos 83% de aprovação. Né? Eu costumo dizer que não é que uma gestão não se faz só com prefeito e com vice. Nós temos os secretários, nós temos os diretores. Eu costumo dizer que não é Sandrinho nem Patriota que dirige a ambulância para Recife, que é o vigia na escola, que é o professor que prepara a aula, que é o cozinheiro que está, né, preparando a comida para os alunos, que está colocando uma pedra de calçamento. Não é? Então nós temos que estar podando uma árvore, que está limpando a nossa cidade. Então são várias funções e essas pessoas têm contribuído com a gente e a gente tem que estar estendendo os braços para elas. O que acontece é que, infelizmente, a gente não tem como dar esse espaço para todos. E aí a gente busca possibilidades, a gente busca empresas para se instalar no nosso município, a gente procura programas, né, que vai atender a população de uma forma melhor e que, consequentemente, acaba abrindo alguns espaços. A gente, né, essas obras que estão povoando na cidade de Afogados da Engazeira agora, a gente tem criado oportunidades, só que a demanda ela é muito maior, né? E às vezes a gente se sente, sim, claro, sem sombra de dúvida, angustiado, mas arrependido em nenhum momento, viu? Uhum. Arrependido de forma nenhuma, até porque a gente foi formado, costumo até dizer, né? Tem uma frase de Zé Ramalho que diz assim: muitos são formados em uma faculdade e outros em dificuldade. E aí eu fui formado nas duas, já na faculdade, né, como em dificuldade, na faculdade da vida. E aí esses obstáculos é o que faz a gente grande, quando a gente vai vencendo, quando a gente vai ultrapassando. Uma coisa que eu gostaria de dizer, né, todas as noites, eu durmo muito pouco, eu não durmo, sabe? Isso é uma coisa que já é minha, assim, mas todas as noites eu costumo deitar com a consciência tranquila. Eu costumo dormir com aquele sentimento de que o dever daquele meu dia ele foi cumprido da melhor forma possível. Não que foi inteiramente atendido à demanda da população, da sociedade.
Que análise você pode fazer desse momento que se inicia hoje? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Sandrinho. Michele, Tito, demais companheiros aqui. Para a gente que assumiu, tá, ainda estou quentinho, como você falou, de 9 horas eu assumi, uhum. É uma experiência nova, né? A gestão que eu tive também por 4 anos na Câmara, vamos dizer que assim não muda muito, porque o sistema de que o pessoal nos procura, a população procura reivindicando, por parte da gestão, certo que muda. A gestão da Câmara é mais para cobrar, é mais para... Não executa, né?
Isso.
É mais para fazer essa parte. E a parte de executar fica, assim, um pouco de responsabilidade, né? A gente, no início, quando eu cheguei aqui, eu disse a Sandrinho que eu ia aprender muito com ele. Eu, Sandrinho, não chorei porque eu fiquei forte aqui, mas é isso aí. Uhum. Essa parte de doação, é esse entendimento que o próprio Sandrinho falou de cumplicidade. E até hoje a gente, eu me sinto ajudando o município, me sinto ajudando o prefeito, porque também ele se sente também, vamos dizer, também me procurando para resolver, uhum, as coisas. Não faltei um dia de trabalho ainda, desde o dia que assumi até hoje. Não faltei um dia, sempre representando o Anchieta, sempre também resolvendo as coisas. Quando ele não está, ele sempre me liga. Sempre a gente aparece nas obras juntos. E também hoje o município, a gente vamos dizer que não vai ter muito trabalho. É uma missão simples, essa missão que ele tinha, essa viagem dele particular, com sua família. Uhum. E ele me entregou também, como fez com o Duda. Ele entregou, fez essa confiança também com quando era o outro. E ele entrega com todo prazer e também recebe. Entregou a Duda. Duda fez também por onde cumprir aquela responsabilidade e hoje estou também cumprindo. Sei que como falei, simples, porque toda organização, cada secretário já tem o que fazer. Hoje mesmo, agora, o secretário de obras, Fafinho, está em Serra Branca com o pessoal da FUNASA, até me convidou para ir, mas eu tinha a entrevista aqui. Kátia está também lá nas casinhas, reunindo o pessoal lá para fazer as novas casas ou outras que estão sendo construídas. E Maria José também está na secretaria, me falou que tinha uma reunião, foi até Serra Talhada para resolver algumas coisas. E toda Lourdes, que é a secretária, tive também na sala dela, também está resolvendo, está dando demanda. Vilberto, quem mais, o outro secretário, o Zé Ivan também, tive com ele está me esperando também para a gente fazer a programação. Nada vai mudar a rotina do secretário, porque cada um já sabe o que é que vai fazer, cada um já tem o que fazer e todos estão pegados no serviço e vou só passar para visitar para a doutora Anchieta ver a foto lá e dizer que eu não sou um preguiçoso e não quero ficar em casa.
Estou atuando. Essa sua interinidade vai durar quantos dias?
5 dias.
5 dias. É relativamente curta, né?
Curta.
Você falou um pouco dessa missão. Como vice, tem gabinete lá? Como é que funciona? Onde é que o Júnior fica?
Eu tenho um gabinete, doutor Anchieta. A primeira coisa que ele fez, ele disse: ó, Júnior, vou arrumar um gabinete para você. Eu faço parte do gabinete, junto com o Antônio Venâncio, que eu esqueci também. Está nos ajudando muito, o secretário de governo, interlocutando, levando a população, levando a gente à população. E até agora eu vim até no carro dele aí, vou ter uma reunião com ele daqui a pouco. O Antônio Venâncio está nos ajudando muito na região de Bitiranga e Novo Pernambuco. E divido esse gabinete com o secretário de governo, Antônio Venâncio.
Tem uma situação específica onde me parece que Afogados está mais com céu de brigadeiro e a prefeitura de Carnaíba enfrenta um pouco mais de dificuldade, que é a relação com a Câmara, depois da eleição do Neudo Daitan lá. Afogados, o prefeito e o vice têm uma maioria ampla, né? Tem um alinhamento com o presidente da Câmara, com o Igor, um alinhamento político, né? Por mais que se fale de bastidores em relação ao futuro, mas hoje há um alinhamento para falar do hoje. Mas Carnaíba, a eleição do Nildo representou uma dificuldade de relacionamento. Alguns projetos do executivo ou passavam na comissão e demoravam um pouco mais no plenário. A Câmara também fez questionamentos à condução do município, isso foi bilateral. Melhorou a relação, sua presença lá essa semana pode desatar esse nó. Você que já foi da Câmara e tinha uma relação boa com todos os vereadores?
É assim, Nil, hoje a relação, a gente sabe que a gente busca a harmonia, né, entre os poderes. A gente sabe também que não é fácil hoje, do jeito que está a condução da mesa. Eu acho que eles deveriam pensar, se eles pensarem no povo, eu acho que melhora essa relação. É só eles pensarem no povo, porque todo projeto que está indo para a Câmara tem aquela dificuldade, demora. Por quê? A partir do momento que eles pensarem que não está resolvendo, não está aprovando o projeto, não está discutindo nada para a pessoa de Anchieta ou para a pessoa de Júnior, ou para a pessoa de qualquer secretário, eu acho que muda assim. Eu torço muito, ainda hoje eu tive na posse, e quis dar um discurso. Mas, infelizmente, o presidente não liberou, só empossou e não liberou fala.
Não deixou fala
nem para agradecer a ele o chamado. Mas...
Meu Deus!
Li e ele terminou, disse que estava muito ocupado. Então, eu ia dizer o seguinte, eu ia dizer no meu discurso, tá, vim até falando com o menino...
Você estender a mão para ele.
Eu estender a mão e dizer assim, a gente está em prol da população, a gente está para falar a benefício do povo. A gente quer harmonia. A gente preza essa harmonia também... Estou até dizendo aqui, já que ele não deixou dar o discurso, eu estou aqui dizendo. Eu quero harmonia entre os poderes.
Faça seu discurso aqui no rádio, diga o que você ia dizer lá. Escute aí, Nildo, o que ele ia falar, ele vai falar aqui agora. Pode ficar à vontade, Júnior.
Era... Eu ia saudar inicialmente a mesa diretora, em nome do presidente Irenildo, saudar o secretário Gleice Martins, saudar o vereador Anchieta Marques, vereador Preguinho, vereador Cícero Batista, vereador Everaldo Patriota, vereador irmão Adilson e vereador Antônio Chico, e vereador Vitor e Alex Mendes. E agradecer a vocês a presença da população também, minha esposa, que... Isso é o discurso lá.
Pois não,
minha esposa que está presente, então, meu filho, população presente, amigos, correligionários, é com grande satisfação que estou aqui hoje, recebendo pela primeira vez, que eu sei que Anchieta, doutor Anchieta, vai dar essa oportunidade a mais vezes, como ele deu a nosso outro vice Duda, e dizer que estamos nesse momento, um momento importante, dizer que estou aqui pedindo harmonia entre os poderes, para que vocês se conscientizem que vocês estão aqui a pedido e aceito pelo povo. Que vocês sejam realmente amigos do povo e todos os projetos que vieram para cá não precisam de demoras como 90, 120 dias. E os que tiverem com problema, que vocês também discutam bem e analisem bem, e quanto menos tempo for, para que a população não se prejudique. Eram essas palavras, para não se estender muito aqui na sua entrevista.
Chama atenção isso, né? Eu acho que você pode até ter a divergência, e aí com a palavra o Nildo, quando a gente puder falar com ele, não deixar, o cara está assumindo o executivo num ato formal na Câmara e não poder usar da palavra, realmente é algo que a gente não entende como, digamos, republicano, né? Você tem as diferenças políticas, e aí o espaço está aberto para o presidente da Câmara também para explicar por que disso. Fiquei surpreso agora com essa sua observação. Vamos aqui às participações. Aqui o Reniel, é o Reniel Lotação do Jardim de Carnaíba, está pedindo ao prefeito em exercício Júnior, quer saber quando é que vai ser possível mandar a máquina fazer a estrada do Jardim. Diz que faz um tempo já que a máquina passou e está pedindo um apoio, fica lá na... Não sabia, fica na divisa com Solidão, faz divisa com Solidão. Dá para mandar a máquina passar lá, Júnior?
Com certeza, Raniel. É muito pertinente essa pergunta, porque a gente vem, desde março, a gente iniciou os trabalhos de reforma das estradas, e é um trabalho minucioso, porque está acompanhando não só a máquina passando em si e pronto. Não, a gente está acompanhando a caçamba, está acompanhando o arreto, está acompanhando a enxedeira para que fique realmente feita a estrada. Ainda essa semana teve uma nota no blog do Ivonaldo que realmente está sendo recuperada. Locais onde não passava nem bicicleta. E hoje a gente está terminando do Góis até Serra Branca e com certeza a gente vai chegar lá. Com certeza, diga até ele que Antônio Venâncio, como representante lá, juntamente com os vereadores lá, irmão Adeus, Cícero Batista, já fizeram essa reivindicação. E assim que terminar essa estrada aqui de Serra Branca, a gente vai, na verdade, vamos fazer todas, agora bem feitas, cobrindo, colocando uma camada de material por cima para que realmente seja e fique feita a estrada.
O Tiago Santana, Nil, dentre as atribuições, vai falar das atribuições do vice, considerando que esse cargo passou a ter um protagonismo junto à administração, estão fazer interlocução política com a Câmara, atuar pelo seu gabinete na interação com os segmentos organizados da sociedade, sindicatos, associações, clubes de serviço, organizações não governamentais e terceiro setor, coordenar programas sociais de governo em conjunto com as secretarias e conselhos identificados com o objeto da ação a ser atendida. Enfim, está parabenizando, ele é aqui de Afogados, está parabenizando o vice Sandrinho pelo trabalho juntamente ao prefeito Patriota em Afogados da Ingazeira. Aqui a participação da Michele, dizendo que o Nil, bom dia aqui a Michele, a gestão Patriota, que é uma gestão de transparência, é importante educar os funcionários, está dizendo principalmente na saúde, ficam muito tempo no cargo e se tornam muito sem coração, ela está dizendo aqui. Temos que melhorar nos exames, nos postos de saúde, que se você tiver uma doença séria, você tenha tempo de resolver antes de ter uma complicação maior. Agora há pouco, Sandrinho, isso é uma questão que vale para todos os municípios. Claro que como a gente está aqui em Afogados, é normal que apareçam eventuais demandas mais ligadas a Afogados. A gente falava da questão da orientação para o atendimento ao cidadão que chega buscando informação, buscando um encaminhamento. Eu digo isso a partir da recepção na prefeitura e em todas as recepções. Vou repetir o que eu disse. Você tem pessoas e pessoas, você não pode generalizar. Mas em via de regra, há muitas queixas do o cidadão que busca o primeiro atendimento, aquele encaminhamento. E eu estou dizendo isso porque hoje foi um assunto muito recorrente aqui e o prefeito Patriota já tinha dito que ele disse até, eu não esqueço da frase que ele disse, você tirou as palavras da minha boca, que eu já estava pensando em tocar esse projeto. Como é que está essa discussão em nível de prefeitura para aperfeiçoar esse primeiro atendimento ao cidadão?
Nil, é assim, né? Isso é uma questão muito importante, né? Porque, claro, que a gente tem essa... Primeiro ponto, né? Assim, é uma questão de respeito pelo outro, né? Pelo ser humano. O atendimento ele tem que ser bem feito. A gente pode não atender a demanda daquela pessoa. Agora, recebê-la bem, recebê-la com sorriso, com educação, aí a gente, isso aí é um dever de cada pessoa, de cada funcionário da Prefeitura Municipal, a gente, tanto eu e o prefeito, né, os nossos secretários, com certeza, não admitem de maneira nenhuma essa forma de trato, essa forma de atendimento. Né? Sempre que isso acontecer, eu acho que é interessante eles nos procurarem para que a gente apure, para que a gente chame, dê um puxão de orelha, converse, porque isso é inadmissível. Isso aí não tem, não existe de maneira nenhuma, nenhuma justificativa para que nenhum funcionário da prefeitura atenda mal. Até porque essa é a função que ele acabou assumindo, a função que ele acabou assumindo, dentre as coisas, né, importantes, é o atendimento, né, bem, né? Ele está ali trabalhando e está recebendo para isso. Então, a gente, isso aí é inadmissível. Eu costumo até dizer assim, a gente gostaria, caso aconteça, de que comunique a gente, leve o nome, a gente, claro, mantém até o sigilo, certo? Se a pessoa quiser, de quem está fazendo a denúncia, para que a gente chame aquele funcionário, porque isso aí a gente não vai admitir de maneira nenhuma. Valendo dizer que essa orientação, viu, Nil, do bom atendimento, ela é uma constante, né, na nossa gestão. Sempre que a gente está participando dos monitoramentos, que a gente está visitando as secretarias, os setores, a gente tem feito também essa pesquisa, claro. A gente tem perguntado àquele usuário como é que está sendo aquele atendimento, para que a gente vá melhorando cada vez mais, sabe? E aí a gente, sem sombra de dúvida, isso é também um dever, uma obrigação nossa de estar cobrando isso permanentemente, né? Sem sombra de dúvida, a gente espera que isso, que se tenha acontecido, não volte a acontecer. A gente vai estar tentando, mais uma vez, localizar. Como eu disse, sempre nas reuniões que são feitas, a gente tem cobrado isso, veementemente, esse bom atendimento, porque isso aí é inadmissível.
O amigo Nildo da Itanta, em Bauru, São Paulo, é nosso ouvinte de carteirinha, pergunta, Júnior, mesmo ficando pouco tempo na prefeitura, gostaria que você desse uma atenção à restauração das praças na Itan. A festa vai acontecer já em setembro, tá pedindo ele aqui. O que é que pode ser feito lá, Júnior?
Meu amigo Nildo, eu sempre converso com ele também. Vai ser feito sim. A gente está numa programação de reforma, que a gente passou esses 4 anos, infelizmente, não puderam ser feitas essas reformas nas praças, em todas as praças, não só da Itana. E hoje a gente está construindo mesmo, que não existia a praça de Novo Pernambuco. Reformamos agora há pouco a praça de Lagoa de Caruá. Também vai chegar lá, a gente vai chegar porque a equipe que está trabalhando, a gente, o secretário e a Anchieta vem trabalhando com o meio, né? Que ameniza. Agora mesmo a gente está fazendo a reforma da quadra, valores que era de 50 mil foi para 30 mil. Então economiza porque esse dinheiro vai servir para outras coisas. Reformamos todos os postinhos de saúde. Onde, falando em posto, Selma, que eu esqueci de falar com ela, está agora visitando e monitorando. Se ela estiver ouvindo a rádio, a gente, esqueci dela agora há pouco, mas agora, logo pela manhã, falei com todos os secretários. E, inclusive, com ela, ela disse, estou chegando aqui no posto de o Roça de Dentro, Oitã. Então, Selma também se sinta contemplada na fala. E a gente está fazendo essas reformas. Tem uma programação muito boa. a programação, aviões, vai para a festa, aviões e... Esqueço a programação da Itam, mas vai ser divulgada com certeza. E a gente vai fazer o possível para que a gente atenda esse pleito, que é um pleito que também já foi discutido, reivindicado por vereadores da nossa base, que infelizmente os vereadores que vinham acompanhando, eles não ligam mais para pedir. A gente não recebeu o requerimento ainda do vereador Neudo de lá, da Itam, pedindo. Mas recebeu de Vito Patriota, recebeu do Cícero Batista, recebeu do Sr. Antônio Chico, porque ele acha que, se, mesmo sendo, tendo essa rivalidade, não vai ser atendido. Vai sim. A Chieta não olha para o povo. E o que é pedido ao povo vai ser feito com certeza. E insisto ainda na harmonia entre os poderes para que o povo saia ganhando.
O Cícero Batista está parabenizando o vice Júnior em nome da bancada. Parabéns pela atuação. Ele disse que fala em nome dos vereadores da bancada governista. Ele lhe dá muito trabalho lá?
Não, Cícero Batista dá não. Ele nos ajuda muito, juntamente com os vereadores Everaldo Patriota, Vitor Patriota, Alex Mendes, seu Antônio Chico, irmão Adilson e... Eu não sei se você...
Não esqueceu alguém, não.
Você não sei se...
Falou o próprio Vitor, né?
É. Acho que falei
falou
todos.
Todo mundo.
Falei todos. Pronto.
É, eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouco, vou fazer uma pergunta junto sobre essa relação de Anchieta Patriota com a oposição e com essa questão do Nito. Que o Júnior, eu conheço o Júnior, inclusive esse gesto de estender a mão me parece ser muito próprio dele. Agora eu vou perguntar uma coisa que eu perguntaria ao prefeito, com quem também tem uma boa relação, Anchieta. O Anchieta também não seria rancoroso nessa relação? Também não seria a coisa do duro com duro? Eu perguntei na sequência. E ao Sandrinho, eu vou pedir a ele que pergunte a ele qual é a data que ele assume para valer a prefeitura para o Patriota ser candidato. Vou perguntar depois do intervalo. Voltamos aqui, eu vou pedir a gentileza da objetividade dos nossos convidados nas respostas que se seguem agora, para depois eu puxar aquelas questões pré-intervalo que eu levantei com muita maldade e ruindade. O César Ramos quer saber por que na prefeitura de Afogados, Sandrinho, não tem desde 2005 deficiente. Ele diz que deficiente não está tendo vez, as vagas existem, mas não são preenchidas, e pergunta por que, dizendo que os portadores de necessidades especiais também têm capacidade de assumir funções públicas.
Mas claro, sem dúvida nenhuma, inclusive vale dizer que nós temos sim algumas pessoas no nosso governo que têm algum tipo de deficiência. Eu acho que ele não tem esse conhecimento. E valendo dizer também que esse é uma questão, Nil, que a gente tem abordado ela com muito carinho, com muita atenção. Nós estaremos brevemente aí, se Deus quiser, né, inaugurando o CER, né, que é um centro de referência, né, em questões especiais, de especialização. E aí a gente vai estar, se Deus quiser, também contemplando mais pessoas, até porque a gente acredita que há uma empatia maior, né, de você chegar com determinado tipo de deficiência, de problema, e você ser atendido por uma pessoa que também tem isso, né? Então a gente está pensando essa estratégia, estamos buscando quadros para isso.
Você no zap, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvinte da Pajeú, bom dia, Sandrinho e Júnior Cursinha. Aqui é Edson que fala, Edson da Matinha, e desejar a vocês dois hoje, Júnior, hoje é o prefeito atual de Carnaíba, e Sandrinho, vice daqui de Afogados, que já foi também prefeito, assumiu a vaga de prefeito, e dizer que esses dois caras são gente muito boas. Hoje eu faço parte da parte da associação lá do Sítio Matinho e Olho d'Água. E Júnior é um cara nota 10, sempre está presente em todas as reuniões, um cara popular, um cara gente boa, e que Jesus abençoe você, Júnior, e você também, Sandrinho.
Pronto, tá aí. Edna Irã de Bitiranga já quer saber de Júnior quando é que vai ser feita a estrada, já que falou em estrada, lá do sítio Brejo, Júnior.
Vai ser breve, Edna Irã, e obrigado, meu amigo Edson, como a gente conhece Zonzon, lá o presidente da Associação do Olho d'Água da Matinha. A gente sempre se reúne também no conselho, na reunião das associações. E vai ser breve, assim que terminar esse lado aqui de... a gente divide assim, do lado do rio para cá e do lado do rio para lá. Assim que terminar do lado do rio para cá, a gente passa para aí com certeza. Agora, como eu falei no início, a gente vai falar, vai fazer as estradas como é realmente elas têm que ser feitas. É, minuciosas, porque a gente tem que colocar uma camada de material para que realmente ela fique bem feita.
Você no zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior, e bom dia, Sandrinho. Sou Andrés aqui do Sítio Vaca Morta. Quero parabenizar Sandrinho pela sua gestão e também ao prefeito Patriota. E gostaria de saber se vai haver concurso público em Afogados.
Sandrinho.
É, primeiramente, né, agradecer, né, os dois amigos que ligaram aí nos parabenizando. Isso nos motiva, né, acaba nos dizendo que a gente está no caminho certo. É, isso aí é uma discussão que ela já vem transcorrendo há um bom tempo, né, mas garanto que ela já está bem adiantada, viu, Nil? E com certeza, brevemente, nós teremos sim um concurso aqui no município de Afogados.
O Sandro Pereira está perguntando a você sobre o início das obras para a requalificação da Rio Branco e também quer saber de reforma das praças e da Rio Branco, que é esse grande projeto que está sendo discutido aí.
Isso, né? Sem sombra de dúvida, assim, um grande projeto, é um projeto que já vem sendo discutido, né? Que já está bem avançado, mas muito bem avançado mesmo, né? Até porque a gente vai estar começando, se Deus quiser, na segunda quinzena de setembro agora, a gente vai estar dando início a essas obras da Avenida Rio Branco.
Uhum. Destravou o que tinha de destravar com a caixa, né?
Destravou muito, já está 99% já pronto a partir do dia 15, se Deus quiser, a gente está com a mão na massa.
Marcelo quer falar aqui, diz Marcelo.
Bom dia. A minha pergunta é para Sandrinho. Ô, Sandrinho, você tem como ajudar a gente aqui do bairro da Ponte, dessa avenida principal, que para acabar com essa poeira, que essa obra está se arrastando. Aqui é Marcelo do Ferro Velho.
A questão lá, só para acrescentar o que ele está dizendo, é que está tendo aquela requalificação do acesso e tinha sido feito um acordo para, periodicamente, o carro-pipa estar molhando para evitar poeira. E eles estão dizendo que isso não está sendo cumprido como foi acordado.
Não, boa, né? Primeiro assim, né? Valendo dizer que não tem como fazer uma obra daquele porte sem ter nenhum constrangimento, né? Isso é impossível, né? Por exemplo, foi citada a Avenida Rio Branco, nós também teremos, né? A gente vai ter que colocar tapumes ali, isso é um processo natural das obras. E quanto a essa questão do carro-pipa, Nil, eu vou estar revendo isso aí, estou anotando aqui no celular para que a gente possa tomar essa providência, sabe? É isso que eu sempre falo, né? Eu acho que as sugestões, elas são sempre bem-vindas para que a gente possa estar atendendo no que for possível. Então, a gente agradece também a participação.
Júnior, Cícero quer saber de Júnior, o que falta para inaugurar água lá no Santo Antônio?
Está faltando só, na verdade, a liberação lá da Compesa e lá da parte da Compesa para que interligue, né? Que vai ser pela adutora, né?
Uhum.
E acho que falta só a questão do cabelo de um rato.
Então falta muito pouco. Vamos aqui para as questões que eu chamei antes do
só, foi, só não, dando um alô para Van Derbe, que sabendo que eu fui injusto.
Ah, não, Van Derbe, o nome dele. Acho que estava
falando. Meu amigo Van Derbe, vereador também atuante, e nesse momento ele está até de licença, que um problema de saúde, mas logo, logo retornará e ele faz um grande trabalho também na região dele.
Uhum. A Rúbia Cássia fez a mesma pergunta anterior do Nildo sobre a praça, você já respondeu lá na Itan, né? Aqui também, pedi para o ouvinte colocar o nome, ele está dizendo o seguinte: queria saber o que o Júnior tem a falar da exigência de Anchieta para uma aprovação de uma LDO de 50%, que foi aprovada na Câmara pelos vereadores, e que autoriza utilizar 33 milhões, como o prefeito quiser, em 2018. Seria a lei de diretrizes orçamentárias, e ele está dizendo que se dá uma carta branca para Anchieta, dificultando a fiscalização. Pedi só para citar o nome, mas está registrado aqui. Está tendo isso lá?
Foi votado, e infelizmente a mesa diretora votou contra a LDO, que eu acho que não sei se porquê, não sei o porquê de votar contra, porque eles poderiam ter feito uma emenda. Não fizeram a emenda de para poder ir para a votação, ou fizeram a emenda, mas me parece que, não sei se fora do prazo, alguma coisa. Mas é carta branca para alguém que quer trabalhar, né? Eu acho que não tem que estar o prefeito, vamos dizer, se tem essa possibilidade, se a lei vai permitir, não tem que o prefeito quer engrandecer, quer trabalhar, quer crescer o município e ter que estar toda hora parando. Infelizmente agora, mais ainda, parando 20, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Eu acho que o prefeito Anchieta, com a vontade que ele tem de trabalhar, com a equipe que ele está, tem que ter carta branca mesmo, porque só quem vai ganhar é os munícipes.
A oposição fica dizendo muita coisa de Anchieta. Dentre outras coisas que, ao contrário do Júnior, que é mais da... teve esse gesto aí da sua tentativa de discurso, que eu discordo da posição da Câmara de Carnaíba, mas a oposição diz que Anchieta também é muito rancoroso, que compra a briga, que fica meio duro com duro, que também não estende a mão. Em que medida isso procede por parte da oposição? Você não acha que em algum momento o Anchieta poderia também tentar melhorar um pouco, flexibilizar mais essa relação com quem pensa diferente dele? Ou discorda da leitura que é feita pela oposição?
É o seguinte, eu acho que eu discordo dessa leitura que ele é instituído aí. Eu acho que ele é flexível, sim. Ele, na verdade, ele não queria que acontecesse o que vem acontecendo, essa guerra. Desde o início, ele preza a unidade. Aconteceu esse fato lá da Câmara. Ele esperou o presidente e a mesa diretora se posicionarem. Ele esperou até onde pôde o presidente procurar ele para ter uma conversa. Para conversar, ele me disse, eu estou esperando o presidente vir conversar ou abrir, de certa forma, ter uma abertura para a gente conversar. Eu quero a paz, quero governar para o povo, e sair fora as palavras dele. E ele confirma toda hora, ele quer governar para o povo. Quer agora. Infelizmente, eu acho que o endurecimento veio por parte da Câmara. Infelizmente, porque se eles têm ficado flexíveis, ele teria sim. Agora, eu defendo isso aí e gosto dessas atitudes dele, que ele é firme. O prefeito Anchieta é firme nas suas convicções. Agora, sempre quis e foi buscar a paz e a harmonia entre os poderes. A gente trabalhou, ele trabalhou 8 anos com o presidente Everaldo, quando foi os primeiros 4 anos. O segundo com o Giovanni. Eu trabalhei com o Zé Mário e nunca teve essas questões que está havendo hoje na Câmara. É inédito na Câmara de Carnaíba. Essa dureza, eu acho que é uma dureza que não leva a nada. As más línguas estão chamando, infelizmente, estão chamando o atual presidente de o ditador do tempo, que só fica... colega vereador, você só tem 1 minuto. Colega vereador, você só tem 5 minutos.
Quanto tempo durou sua posse lá, que você estava dizendo aqui? Durou...
Segundo o pessoal que estava lá, 1 minuto e 30 segundos.
1:30.
Mas eu acho que foi mais um pouquinho, uns 2 minutos, 3.
Pelo menos quando você assinava lá o papel, né? Sandrinho, e essa questão da... Vira e mexe, vem essa especulação de que o Patriota estaria analisando a possibilidade de uma disputa para a Assembleia Legislativa... Também se cogita a possibilidade para a Câmara, mas para a Assembleia mais forte, que seria uma dobradinha aí com o João Campos, que tem gente estimulando. Mas aí o dilema, Patriota fica ou Patriota vai? Está sendo conversado, já está amadurecido uma posição?
Primeiramente, viu, Nil? Essa é uma pergunta que ela é permanente, né? Que ela é constante.
Por onde você anda, você deve estar respondendo.
Não,
né?
Sem sombra de dúvida, ela é permanente, né? E a gente entende, sem sombra de dúvida, essa pergunta, até diante do quadro, né? De Patriota, né? Da situação que ele está, assim, como um grande gestor no município de Afogados, como um grande gestor na MUP. Então, essas cogitações de deputado estadual, federal, até vice-governador já se cogitou o nome de Patriota. Então, isso é exatamente de acordo com o quadro que Patriota é. Inicialmente, você tinha feito uma pergunta, Nil, quando é que Sandrinho assume?
Com a minha corriqueira ruindade, né?
Aí eu gostaria de dizer a você que eu assumo todos os dias, né? A gente assume todos os dias, compartilhando as ações, né? Participando ativamente das tomadas de decisão, acompanhando os monitoramentos nas secretarias, os monitoramentos estratégicos com os secretários, né? A gente tem, acompanha os projetos estratégicos, os grupos de trabalho de diversas secretarias. Então, esse assumir, ele é permanente. Quando eu digo que Patriota nos dá autonomia, que divide, é porque isso é um fato, ele divide mesmo. Então, a gente tem essa sintonia, até porque essa sintonia dá mais tranquilidade, claro, a Patriota de poder dizer, olha, Sandrinho, vai cuidar, vai para tal lado e eu vou para outro lado aqui, porque ele sabe que eu vou estar sempre em sintonia, porque nós temos um modelo de gestão muito interessante, porque nós temos essa lida diária, né, permanente. A gente ontem, por exemplo, a gente saiu quase 11 horas da noite da prefeitura, e isso o que é uma constante sempre que o Patriota está aqui, que a gente está elaborando questões estratégicas para o desenvolvimento de Afogados, a gente discute a questão do cenário político também, claro, por que não dizer que isso também é muito importante, não é? Então, como eu tenho dito a você, essa é uma das perguntas que vem constantemente, mas a gente tem assumido a prefeitura diariamente, todos os dias, todas as manhãs e todas as noites, né? Júnior disse uma coisa interessante, disse, olha, eu não tirei um dia de licença não, eu disse, eu também tenho certeza que não, viu, Júnior? Isso é o que acaba dando esse protagonismo também, assim, aos vices, esse acreditar dos prefeitos, né, dos patriotas, né, tanto José como Anchieta, e aí, sem sombra de dúvida, a gente tem dado conta do recado, a gente tem sempre estado à disposição.
Agora, tem prazo final para que se decida? Porque tem o prazo legal e tem o prazo político, né?
Isso.
Já se estabeleceu um prazo para se definir se vai ou não?
Existe aí, né, isso é uma questão que ela é muito complexa, porque tem vários fatores, né? Um dos principais fatores, né, claro, é a gente precisa saber qual é a regra do jogo, né? O prefeito precisa saber como é que vai estar...
Essa semana pode responder alguma coisa.
A gente precisa saber disso, né? Patriota tem um carinho, um amor muito grande e muito especial por Afogados, né? Principalmente diante da votação que teve. A gente tem buscado ouvir as lideranças políticas, a gente tem discutido isso, eu tenho ouvido a população, né? A gente tem ouvido as lideranças, o governo do Estado, a gente tem tido uma participação que isso aí vem dentro do que eu disse, é um bojo de acontecimentos que vem diante da qualidade gestora, da qualidade política do nosso prefeito.
Se depender de uma palavra sua, ele vai ou ele fica?
Isso é sem problema nenhum. Eu vou dizer uma coisa, a gente costuma decidir assim conjuntamente, ouvindo, colocando os prós e os contras. Até porque a gente não tem uma resposta pronta já para isso. Por isso que eu disse a você que era uma decisão um tanto complexa. Né? Eu vou dizer duas coisas com relação a isso. Primeiro ponto, né, que se tem assim, eu acho que é muito importante. Patriota, ele é um cara que, ele saindo de Afogados, eu só digo bem sincero, a você, eu acho que Patriota é o na minha avaliação, o melhor gestor que a Afogada da Engazeira já teve, é o gestor que tem assim uma atuação muito grande, que transborda, que transpassa as fronteiras de Afogados, inclusive até do próprio Estado, né? Patriota esteve há poucos dias no México, dando palestra lá, falando a respeito do seu modelo de gestão aqui, né? Na nossa principal, uma das nossas principais ações, que foi a universalização da água. Ele tem aí, junto com a presidência da AMUP, ele tem aí, né? Inclusive até estava brincando, né, que a AMUP tem 50 anos e foi o quarto congresso municipal e foi os quatro feitos na gestão de Patriota, porque ele está sempre ali ouvindo o povo. Então é um quadro que ele transpassa as fronteiras de Afogados. Mas também o seu carinho, o seu amor faz com que ele tenha as suas raízes aqui e que não vai esquecer de maneira nenhuma. Então, essa sintonia, Nil, ela é permanente. Essa decisão eu acho que cabe ao prefeito, ele tem me ouvido, ele já sabe a minha opinião, né? Ele sabe da nossa capacidade também gestora, nessa sintonia. Aí ele acredita veementemente nos nossos secretários, não é? E ele tem toda essa liberdade e tem ouvido e tem escutado. Então ele é quem vai tomar essa decisão de acordo com as regras estabelecidas, de acordo com o seu desejo, e aí a gente vai estar apoiando o companheiro em qualquer decisão que ele venha a tomar. Agora, Afogados, não tem sombra de dúvida que ela só tem a ganhar com Patriota em Afogados, ou na Câmara, ou na Assembleia. Ele é uma pessoa assim muito dinâmica, eu costumo até dizer, como eu disse anteriormente, um homem que vem aí fazendo escola, não é? A Frente Popular tem dado, né, através da sua principal liderança, José Patriota, lições disso, da formação de novos quadros políticos. E aí essa é uma discussão que ela é mais para frente. Agora a gente tem que pensar na nossa gestão, tem que pensar em atender bem o povo, tem que pensar em buscar obras estratégicas para o desenvolvimento da nossa cidade. Então o nosso foco principal é na gestão, a questão política vai ficar um tanto mais para frente.
Bom, eu já estou encerrando, mas só para não... agora chegaram outras perguntas, mas o Marcos Melo pergunta para Sandrinho se não dá para tirar, se reverter a instituição da guarda. Diz que o servidor concursado, para ele, sai mais barato para os cofres. Dá para pensar nisso?
Não, todas as discussões e sugestões a gente aí recebe e a gente analisa, né? Isso é levado para um grupo de trabalho específico, cada um tem a sua área, cada secretaria tem a sua atuação, e essa sugestão, sem sombra de dúvida, ela pode ser levada para uma discussão. Né? A gente tem que ouvir o contraditório, tem que dar uma analisada na lei, tem que dar uma analisada nessa questão financeira, econômica, que também é muito importante. Mas é como eu disse, a gente é aberto às sugestões e a gente as recebe e as analisa.
Aqui no Zap, Tito, por favor, só para não ficar devendo nada para ninguém, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Sandrinho. Sandro, respeito o trabalho de vocês e compreendo o trabalho da prefeitura. Só queria uma resposta, saber qual dia que vocês vão regularizar essa rua abaixo de Zé Lilau, próximo à casa de Arthur Santana. Você teve uma vez aqui E se quiser mochotó, já estava pronto para vir quebrar umas pedras.
Me ele diga mandou... aí
qual dia, porque nós não aguentamos mais.
Pessoal. Ele mandou inclusive foto aqui. Conhece essa situação, Sandrinho?
Não, conheço a situação. Eu fui lá visitar, o Bombinha também foi visitar. Mas aí o Arthur está esquecendo de dizer que essa pedra está num terreno privado. Não pertence, não é no meio da rua, não pertence à prefeitura. É um local que é em um terreno privado. A gente vai estar tomando assim, as decisões que for possível, companheiro Arthur. A gente tem a certeza disso, que a gente vai estar trabalhando. No intuito disso. Ô, Nil, eu gostaria de aproveitar o espaço, para ser bem breve, né, para convidar as pessoas, a população afogadense, para participar. Amanhã, né, nós teremos a Quinta Cultural na Praça Ruda Câmara, isso só com artistas da zona rural, sabe, diversas linguagens artísticas, que estarão participando da nossa Quinta Cultural amanhã às 7 horas em frente à Catedral. A gente quer aproveitar para convidar, e aproveito o espaço também para convidar todos os afogadenses para participar da inauguração de algumas ruas, né, aqui do município de Afogados, né, no bairro Borges e bairro Brotas, que acontecerá na sexta-feira, né, a partir de 7 horas da noite. Então a gente conta com a participação de todos, né, dizendo que a concentração será na rua José Francisco da Silva, no bairro Borges.
Ok. Edivânia do Travessão está pedindo para Júnior ver a questão da estrada entre Carnaíba e Gameleira. Tá pedindo para olhar. O Cícero Batista voltou para dizer que não 50%, e sim nas dotações, não é no orçamento. O Pedro da Itã está pedindo para avisar que a banda que vai para Itã é Gaviões do Forró e não Aviões, que é outra...
Gaviões.
É Gaviões, né? Você falou Aviões, realmente. Eu digo a você com toda franqueza, desculpa a minha franqueza. Para mim é a mesma porca, tá? Para mim é a mesma coisa. Mas tem gente que gosta e, infelizmente, as prefeituras acabam tendo que ceder. Tânia, eu já respondi. É só mais um aqui que queria saber de estrada. Para sim da Itã já falamos. Marciano parabenizando Sandrinho pelo trabalho. Teve só mais uma questão de estrada aqui, mas eu vou localizar e vou passar para você, tá bom, Júnior? Quero agradecer, obrigado, e a gente continua conversando. Um abraço, hein?
Eu que agradeço.
Sucesso aí, Nil, nessa interinidade.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Sandrinho, demais pessoas aqui na sala, e também o povo de toda Carnaíba, né? Com certeza estarei fazendo um bom trabalho. Claro que simples, porque a coisa já está bem organizada. Muito obrigado a todos.
Obrigado, amigo Sandrinho. Obrigado, um abraço.
Um abraço, Nil. A gente agradece pelo espaço e dizemos que estamos sempre à disposição dessa grande emissora.
Eu vou só chamar o plantão para fechar a conta, porque o Celso tinha informação da história da moto de Zé... A moto Zé Pretinho. Chama o plantão rapidinho, só para fechar. Já estouramos mesmo, pedi mais 2 minutos para o Coriolano. O debate das 10.